vamos para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Manuel Reis e Diogo Coelho por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A arroba é sempre a mesma, galera, Rifando a Bola, segue a gente por lá, né? Pessoal, vamos chegando agora para o Mulherada Futebol Clube, né? Onde a gente traz aí as nossas notícias do futebol feminino. Solta a vinhetinha, Serjão.
Mulherada Futebol Clube.
É, cara. O Mulherada Futebol Clube tem as seguintes manchetes. A filha de Pelé dirige documentário sobre futebol. E temos também a convocação da seleção feminina para o torneio Chibi Leaves. Confira a lista de convocadas pela técnica Pia Sandhaj. É, cara, e aí, galera, o que é que vocês vão me dizer aí? Diogo, você tem o que para falar aí da filha de Pelé dirigindo esse documentário?
Tem bastante coisa aqui, né? Uma bela história aí dessa princesa, né? Filha do rei, que é uma ativista pela igualdade de gêneros e de direitos humanos. Ela criou o projeto Mulheres Guerreiras do Futebol. E agora, nesse documentário, ela conta a história de luta, né, das jogadoras pelo mundo, e tem como base a Laís Araújo, que já acompanha a Laís Araújo já há mais de 4 anos, né, e que ela veio da periferia de Salvador, entrou num time universitário dos Estados Unidos, e hoje a Laís está no Madrid CF, da Espanha, que não é o Real Madrid, né?
Companheira da Ludmilla.
Exatamente. E então a Kelly vem acompanhando essa história da Laís, e a partir dessa história ela retrata, né, a realidade de luta das mulheres no futebol, as barreiras e preconceitos que elas sofrem, a diferença de tratamento em relação ao futebol masculino, né, com estruturas precárias de trabalho, e a resistência de muitos do meio esportivo mesmo em aceitar o futebol feminino no dia a dia, no próprio dia a dia do trabalho deles, né? Então, um trabalho bem bonito aí, um documentário bem bonito que com certeza eu vou assistir.
Ah, sem dúvida, cara. Tô também na expectativa aí desse lançamento desse documentário. Assim que ele for completado, vou correr atrás de assistir, sim. Você, inclusive, falou aí dessa história do pessoal falando, né? Além de não incentivar, desvalorizar, né, o futebol feminino, a gente teve aí uma postura bem... bem lamentável essa semana aí de umas figuras de um canal de torcedores do Santos aí que falaram super mal, desmereceram as meninas aí do futebol feminino, e as sereias da Vila deram um recado, né? O próprio Santos, cara, os próprios cartolas lá, os comentaristas lá, os caras resolveram criticar o futebol feminino, e as meninas responderam à altura, se manifestaram dentro de campo, né? Provando aí que elas estão dispostas a essa batalha, e que, sinceramente, amigo, nós estamos do lado delas, tá entendendo? Não é à toa que o Rifando a Bola trouxe para dentro do programa aí as participações de várias colegas mulheres aí comentando ao longo da primeira temporada, e já na segunda temporada a gente tem um quadro exclusivo tratando aí de notícias só de futebol feminino, né? Amigo Emanuel Reis, meu boy dos bets, quero saber da lista da Pia, como é que foi a convocatória aí da técnica da seleção brasileira para o torneio Chibi Leaves?
É a técnica cantora, né? Ela já fez aqui a lista das mais tocadas músicas que ela vai colocar para disputar o Chibi Leaves. E aí a gente tem na lista, vou passar a lista rapidão aqui, um minutinho. Bárbara do Havaí Kinderman, né, as goleiras, Aline Reis do Tenerife e Letícia do Benfica. As defensoras, né, zagueiras e laterais, Fabiana do Internacional, Tamires do Corinthians, Camilinha do Palmeiras, Tainara do Palmeiras, Rafaele do Shanchun, da Zong, da China, Bruna Benítez do Internacional, Jucinara do Levante e Antônia do Madrid CFF. E aí meio campistas, Formiga, sim, Formiga do Paris Saint-Germain, Luana do Paris... Isso, Luana do Paris Saint-Germain, Andressinha, muito conhecida por bater faltas no Corinthians, Júlia Bianchi do Palmeiras, Andressa Alves da Roma, na Itália, Marta, grande Marta, né, Marta 10 do Orlando Pride dos Estados Unidos, Adriana do Corinthians, Chu, do Palmeiras, e Ivana Fuso, do Manchester United. E aí, atacantes, Ludmilla, só fazendo uma correçãozinha aí na fala, é do Atlético de Madrid, Debinha, do North Carolina College, dos Estados Unidos, Bia Zanerato, do Wuhan, Xinji Yuan, da China, eu tenho uma dificuldade para falar esses times, Cristiane, ex-São Paulo, né, e agora no Santos, e Giovanna, do Barcelona. E aí, é uma seleção que vem com nomes que já vem sendo convocados, né, como Bárbara, Tamires, Andressinha mesmo, né, Marta, Formiga, Ludmilla, Cristiane. Eu acho que a seleção está bem colocada. Até porque essas jogadoras vivem um contexto, o contexto do futebol nacional. E para mim, assim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito bem fornido de técnica e de tática no futebol feminino, né? Além dessas que jogam na Europa, tem também as que jogam na considerada elite do futebol feminino, que é os Estados Unidos, né? E aí a gente tem a Marta falando disso e a Debinha, do North Carolina College. Existe.
Boa, boa, boa. Meu querido Diogo Coelho, algum comentário sobre a convocação da técnica Pia Sanhaja? Algum destaque aí para esses nomes?
Eu tenho dois comentários, né? Uma, a boa notícia da renovação da técnica, da Pia, que renovou o contrato até 2024. E a novidade na seleção é a Ivana Fuso, né? Soteropolitana.
Atacante. É a primeira convocação da Ivana, né?
Isso, é atacante do Manchester, 19 anos, né? E ela é naturalizada alemã também. E ela jogou o Mundial Sub-17 pela Alemanha. E agora a Pia tá trazendo ela pro Brasil, né? Muito bem.
Não, tá certíssimo. De acordo com a legislação da FIFA, você só pode jogar por uma seleção principal. Então, se ela jogou por uma seleção de juniores, aí das categorias juniores, ela ainda pode definir a nacionalidade da seleção principal que ela vai jogar. Se ela jogar pela nacionalidade da seleção brasileira, então Ivana Fuso é do Brasil, Zil, né? Vamos que vamos, galera linda e maravilhosa. Meus queridos e queridas, vamos chegando para aquele nosso bloco lindo e maravilhoso, o meu, o seu, o nosso, Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
E no nosso quadro Fofoca de Gandula de hoje, a gente começa falando do seguinte: Botafogo tapeteiro. Por que o Botafogo é tapeteiro? Porque tem torcedor do Glorioso liderando pedido para não rebaixar clubes do Brasileirão em 2020. O motivo? A pandemia de Covid, né, pessoal? O seguinte é: José Paulo Ferreira Bolsas, torcedor do Botafogo, lidera o grupo que entrou numa petição na CBF nesta segunda-feira, agora no começo da semana, para que não haja o rebaixamento nesta edição do Campeonato Brasileiro, em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19. O documento foi protocolado pelo advogado Arley Carvalho. Ele pede análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. No documento, o advogado justifica a ação em nome de um torcedor. O que se pretende com a presente proposta é impedir que os já graves efeitos da pandemia tragam maiores prejuízos às entidades participantes do Brasileirão 2020, sobretudo as que vierem a configurar nas últimas quatro posições ao final. Esse é o argumento jurídico que foi enviado ao STJD. O interesse partiu inicialmente do torcedor do Glorioso, né, José Paulo, mas torcedores dos outros três grandes clubes do Rio de Janeiro também aderiram à ideia e foram citados no documento. A exemplo da Rajane Francisco dos Santos, pelo Flamengo, Carlos José do Carmo Goldinho, do Fluminense, e Hilário dos Santos Almeida, do Vasco. O advogado, né, o Arley, espera que a CBF tenha condição de verificar que a pandemia de fato afetou todas as esferas, inclusive as outras divisões do Campeonato Brasileiro. Segundo o advogado ainda, né, ele diz que entende que o psicológico dos atletas não fica normal para que uma pessoa possa praticar a atividade que depende desses resultados. Então, se o campeonato tiver 24 times, segundo ele, que tenha... E que a gente consiga adequar o calendário. É, amigo, você acha uma divisão com 20 times muita coisa? Imagine 24. O grupo agora aguarda a decisão do requerimento junto à CBF e, em caso de negativa, pretende ir realmente até o STJD. O advogado do escritório Antunes disse que alguns clubes mostraram interesse após a repercussão do caso e podem aderir aí, engrossar esse pedido. E aí, meus queridos colegas de bancada, o que é que vocês acham desse Botafogo tapeteiro querendo levar todo mundo nas Arábias neste tapete voador para garantir uma primeira divisão com 24 times em 2021? Diogo Coelho.
Eu não sei se é meio desespero do botafoguense, né? Essa é uma ação que deveria ser feita no início, né? Contra a volta do futebol. Não agora no final, que já tá tudo feito, né? Porque no início até teve o Botafogo mesmo e o Fluminense entraram no TJD, né? Contra a volta do futebol, numa briga contra o Flamengo e Vasco, que queriam essa volta, e perderam, né? E eu concordo que todos sofreram com a pandemia, né? Com um campeonato até nivelado por baixo, graças a isso. Mas todos assinaram o contrato no início do campeonato, né? E as condições foram iguais para todos e tem que acatar, né? Então, a atitude é desesperada que deve terminar em pizza. E o Botafogo provavelmente vai para a segunda divisão mesmo. E, particularmente, eu fico triste com isso, né? Porque eu, particularmente, sou, como flamenguista, tenho um carinho pelo Botafogo, que, apesar da lenda urbana que existe, né, sobre o Fla-Flu, se tem um clube que é mais responsável pelo surgimento do Flamengo, esse clube é o Botafogo, né? Que, na época, quando o Remo era o esporte mais popular do Brasil, em 1894, o Botafogo criou o Clube de Regatas do Botafogo e fez bastante sucesso na época. E aí os remadores da Praia do Flamengo criaram o Clube de Regatas do Flamengo um ano depois, em 1895, para competir com o Botafogo, né? Então, aí se criou a primeira rivalidade do Rio de Janeiro. Então, eu espero que o Botafogo se recupere dessa fase ruim aí e volte a ser o glorioso do Garrincha e companhia.
Olha só, cara, essa eu não sabia não, vivendo e aprendendo aí. Curiosidades aí no Remo, na época que o Remo foi o esporte mais praticado no Brasil, no fim do século XIX. Valeu, meu querido Diogo Coelho, por trazer esse lembrete aí de além século. Manuel Reis, o que é que você diz aí desse Aladim, torcedor do Botafogo, querendo subir no tapete e voar para ficar na primeira divisão?
Um torcedor do Botafogo e um torcedor do Vasco, né? Nessa lista. Não me surpreende. Não me surpreende. Não, eu acho que é gaiatice, eu acho que é tiração. Não tem condição não, porque, como o Diogo falou aí, né? Como todo mundo sabe, antes de começar o campeonato, teve todo esse movimento aí para a gente não entrar no futebol nessa época de pandemia do coronavírus, né? Até para não promover aglomeração, não promover, enfim. Os clubes não quiseram saber disso, né? Visaram o lucro, visaram o fim do torneio, foram para a luta e aí tá chegando no final, a vacina tá aí. O Botafogo agora inventa de entrar na justiça contra um possível, contra o seu rebaixamento, porque o Botafogo para mim já está rebaixado, né? Falta só perder uma. Não, é inadmissível isso aí que tá acontecendo. Eu não respeito não essa postura aí. Não tenho nenhuma simpatia pelo time do Botafogo, mas também não tenho antipatia. Eu acho um time bem morno, sabe? Merece jogar a Série B sim, esse ano que vem, essa temporada que vem, que diga, né? E aí a gente vai ver esse clássico da Série A2, como eles querem chamar, né? Do futebol brasileiro, Cruzeiro e Botafogo.
Rapaz, se fosse vocês, eu ficava de olho aí que pode ser que aconteçam mais clássicos aí nessa Série A2 aí do Brasileirão Masculino.
Me diga uma coisa, o advogado do Fluminense, se for, ganhou.
Olha, gente, percebam, né? A movimentação do Botafogo do Fluminense, desde o início, ela foi em cima desse combate ao retorno do futebol. De certa maneira, olhando por uma perspectiva mais legitimadora da situação, a atitude do torcedor do Botafogo, ela é coerente. O Botafogo não queria voltar para o futebol no Cariocão, o Botafogo não queria começar o Campeonato Brasileiro.
Mas voltou.
Lutou para não ir a campo durante a pandemia, mesmo
com todas as dificuldades. Infelizmente foi voto vencido e a gente vive numa democracia.
É isso. Né? Então... vencido, assinou o contrato.
Agora... exato.
Não, eu percebo de uma outra maneira aí. Eu acho que esses caras podem ter esperança sim. Eu não descartaria a possibilidade da gente ter aí um campeonato com 24 times nas séries A, B e C nessa temporada 2021.
Isso, pra mim, isso ia manchar um pouco a imagem moral do clube, viu? Ia ficar bem esquisito, assim. É, você ter que explicar aos seus filhos, filhas, netos e netas, né? essa temporada 2020 do Botafogo, né?
Dizer cara, assim, até hoje o pessoal tenta me explicar a história do Fluminense. Meu tio tricolou até hoje, tenta me explicar a história do Fluminense.
Acho que essa... mas essa aqui seria mais fácil de explicar, né, para gerações futuras do que a do Fluminense, eu acho. Porque essa aqui é a pandemia aí, que tem uma desculpa mais plausível, né? A do Fluminense não tem desculpa nenhuma.
A do Fluminense foi um tapete voador mesmo, né? Então vamos torcer para esse salário do Botafogo ou não. Vamos ver. No final das contas, ele está tentando fazer isso com a melhor das intenções, né, gente? Quem não teve a melhor das intenções foi o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Sinceramente, pessoal, Covas no Maracanã, final da Libertadores, tem público de convidados e entre esses convidados da Conmebol tá lá o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E aí, é mole um negócio desse? O prefeito de São Paulo, né, lá do PSDB, rebateu as críticas que recebeu após ter ido à final da Libertadores no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Ele é torcedor do Santos, né, pessoal? E ele foi acompanhar o time que acabou perdendo lá para o Palmeiras por 1-0. Sua licença médica para fazer radioterapia acabou na última quinta-feira, 28 de janeiro. Ao se manifestar por meio das redes sociais, Bruno Covas disse que resolveu tirar mais 3 dias de licença não remunerada para ficar com seu filho. E o prefeito foi duramente criticado nas redes sociais por ter ido ao jogo no momento em que São Paulo está em bandeira vermelha na pandemia e com diversas medidas restritivas em vigor. Covas ainda classificou como hipocrisia as críticas que recebeu, disse que a lacração da internet resolveu pegar pesado ao longo de sua justificativa, né, ele ainda afirmou seu direito ao jogo. Então, eu trouxe inclusive aqui transcrito, né, a mensagem que ele publicou no Instagram dele, né? Diz o seguinte: depois de 24 sessões de radioterapia, meus médicos me recomendaram 10 dias de licença para recuperar as energias. Isso foi até a última quinta-feira, 28 de janeiro. Resolvi tirar mais 3 dias de licença não remunerada para aproveitar uns dias com meu filho. Fomos ver a final da Libertadores da América no Maracanã, um sonho nosso. Respeitamos todas as normas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias do Rio de Janeiro, mas a lacração da internet resolveu pegar pesado. Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. O jogo é direito meu. É usufruir de um pequeno prazer da minha vida. Mas a hipocrisia generalizada que virou nossa sociedade resolveu me julgar como se eu tivesse feito algo ilegal. Todos dentro do estádio poderiam estar lá, menos eu. Quando decidi ir ao jogo, tinha ciência de que sofreria críticas. Mas se esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho, pago com a consciência tranquila. Emanuel Reis, o que é que você acha disso?
Quem não conhece fica até com pena, né? O discurso é tão bonito. Ai, não é? O discurso desse cara é tão bonito que você chega até a sentir alguma condolência por ele. Não, cara.
Ah, quase desceu uma lágrima enquanto eu lia.
É, um cara que acabou de... sabe o que é que ele fez em São Paulo agora? Um off aqui do nosso assunto. Acabou de retirar a gratuidade para maior de 60 anos, né? De 60 a 65 anos, dos ônibus de São Paulo. Uma postura totalmente incorreta, né? Voltando ao assunto. Numa época de pandemia, um prefeito tem que dar o exemplo, né? Não ficar indo para estádio, não ficar aglomerando. O estádio, inclusive o consórcio que cuida do Maracanã, e Diogo está aí para não dizer que é minha mentira, como diz o doido, vai, parece que está sendo cobrado 14 mil, né, de multa. Isso. Por causa da aglomeração aí, porque o consórcio falou que tinham faixas indicando, mas enfim, todo mundo aglomerou, a gente não é cego, né? Todo mundo viu a final da Libertadores e viu todo mundo junto ali. Eu até brinquei, assim, quando eu tava assistindo. Oxi, o estádio tão grande, eu acho que eles não quiseram gastar, né, com o pessoal, para espalhar o pessoal pelo Maracanã. Mas foi isso, ficou só um lado do Maracanã, cheio de gente, e aí tava o prefeito em São Paulo, né? O cara que disse que ia voltar para fazer uma diferença. E olha a diferença que ele tá fazendo.
É, cara, complicado pra caramba, né? E depois de toda essa questão aí, ele tá num estado de comorbidade na saúde dele. Ele, pô, passou aí por várias sessões de radioterapia, né? O cara tava tratando um câncer. Então é um cara que tá em certa convalescência, não devia estar exposto.
Aí, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, não. O médico que eu entro... por mim, ele tanto faz a saúde dele. O mérito que eu entro é o exemplo, o mau exemplo, tá entendendo? A aglomeração, entendi, também pode ser um vetor, né? De espalhar esse vírus, enfim, né? É isso mesmo, ele é um cara que dá o mau exemplo sempre, né? É um cara que... E agora tá dando esse mau exemplo final aí. Eu não achei um argumento válido, não, viu? Eu não acho que para o seu bel prazer você tem que comprometer a vida da sociedade, não. E logo agora que a gente está tendo esse momento da vacina chegando, né, uma esperança a mais, para mim isso é um desrespeito com os milhares as milhares de pessoas que morreram, né, aqui no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus.
Não, cara, muito triste realmente. A gente perdeu agora durante alguns instantes aí o Diogo. A gente vai ver se ele consegue retornar aqui o áudio dele para a gente continuar. Mas vamos dando seguimento aqui, né? Depois dessas duas infelicidades aí, o tapetão do Botafogo e o vacilo do Bruno Covas, né? A gente vai chegando aqui para uma aula de conhecimentos por aqui. Não sei se o Emanuel preparou alguma coisa para a gente, que tinha pensado mais nisso. Era o nosso querido.
Preparei.
Preparou também. Ah, cara, você sempre tá prevenido, né, Manoca? Meu querido boy dos Betos, sempre vem munido, sempre vem municiado aqui. O tema do nosso Futepédia agora é mão dupla, né? A relação Brasil-Portugal aí. Técnicos lusitanos no futebol brasileiro e treinadores brazucas no futebol português. O que é que você trouxe pra gente aí, Emanuel?
Então, a gente... Na história recente, né, do nosso futebol aqui do Brasil, a gente recebeu alguns treinadores portugueses, como você bem falou aí, né? A pátria lusitana começou a exportar profissionais para que o Brasil pudesse usufruir daquela, do que eles chamam de nova escola, né, da Europa, do futebol, enfim. A gente viu alguns exemplos de sucesso aqui, como foi o caso do JJ, e não é João Jales, né? É o Jorge Jesus. E Abel Fernandes, justamente, e a gente viu alguns exemplos de fracasso, como foi Jesualdo Ferreira e Ricardo Sapinto, né? E aí eu vou começar por Jorge Jesus. Eu quero deixar claro antes que os quatro têm uma coisa em comum. Não sei se isso soma ou se isso diminui. Todos eles treinaram a equipe do Braga em algum momento da carreira. E assim, o Braga é um timão lá em Portugal, né? Vale a pena lembrar disso. E aí, Jorge Jesus. Começando por Jorge Jesus, a gente tem um cara que treinou um Belenenses, né? Ficou uma porrada de ano no Benfica. Depois do Belenenses, chegou o Braga, né? Na vida de Jorge Jesus. E aí, ficou muitos anos no Benfica. Ficou exatamente 5 anos do Benfica, né? Treinou o Sport um pouquinho de tempo e chegou no Flamengo aqui em 2019. Esse Flamengo, Jales, você lembra o que foi esse Flamengo, né? Uma máquina. Teve um momento do ano que esse Flamengo tinha perdido apenas 3 partidas, não é isso? Era um Flamengo que, não é? Era um Flamengo que estava emplacado dali, foi um Flamengo campeão da Libertadores, né? Vale a pena atestar isso. A gente tem até Abel Fernandes repetindo esse feito do Flamengo, assim, entre aspas, porque Ferreira. Não vai ser campeão brasileiro. Abel Ferreira, isso. Abel Ferreira, é porque o nome do cara, desculpa, é Abel Fernando. Aí é Abel Fernando Meira Ferreira. Aí eu sempre confundo Fernando Fernandes, desculpa. E aí a gente tem o Abel Ferreira também repetindo esse feito, mais ou menos, né? Jorge Jesus, pra mim, todo mundo sabe, funcionou como uma espécie de olheiro, né? Chegou no Flamengo aqui, observou...
Desde a temporada passada que a gente fala isso.
É, bate dessa tecla, observou o futebol nacional, voltou para o Benfica, e aí levou algumas que eles chamam de joias, né? Só que foram joias que não brilharam na coroa portuguesa. E aí tá também com a promessazinha de retorno ao Flamengo, né? A gente vai ver.
Inclusive aí o Cebolinha recebeu ameaça pelas redes sociais aí depois da derrota do Benfica aí num jogo importante lá no calendário do futebol português, né, cara? Também abre o olho aí, Cebolinha, cara.
O Benfica vem caindo diante de equipes que não são consideradas grandes equipes, como é o Santa Clara, por exemplo, né? É uma equipe mediana e superou o Benfica um dia desse. Não lembro se foi empate ou se ganhou o jogo, mas enfim. É, temos Abel Ferreira agora, falando dele, né? Abel Ferreira, o cara que saiu do PAOK Salônica, né? Da cidade de Tessalônica da Grécia. Um time bem ranqueado, tá certo? Na Europa, entre os menores, claro.
Isso, a gente jogando Liga Europa, Champions League.
Isso, tem que dar o mérito à Grécia, né? E aí ele saiu do PAOK e foi treinar o Palmeiras. E agora tá dando certo aí, tá levando o time, além da Libertadores, né, pro Mundial. Os números de Abel no Palmeiras são esses, né? 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 66,67% de aproveitamento. Exatamente. Até ontem os números... Isso, até ontem o número era esse. Vamos ver daqui pra frente com a surra do Bayern, né?
É, os caras embarcaram pro Catar.
Já estão no Catar lá, vamos ver se vão pegar Tigres ou Rustan Hyundai, isso, da Coreia, né, se não me engano. Eu acho que vamos pegar o Tigres. É, vamos falar agora das histórias, assim, entre aço de fracasso, né, Jantes? Os outros dois aqui que chegaram nessa história recente do Brasil. E eu vou começar com o Jesualdo Ferreira. Jesualdo Ferreira é um cara que é comentarista, né? Lá em Portugal, comentarista esportivo. Ele faz esse papel também. E aí ele passou por equipes como Braga, o Porto, treinou o Málaga, passou pela Grécia, chegou no Panathinaikos também, treinou o Sporting, Zamalek, enfim, Al Saad, chegou no Santos em 23 de dezembro de 2019. E aí, foi um cara que não emplacou, né? Todo mundo viu esse Santos aí, como reagiu. O Santos também não tinha um investimento, o Santos também não tinha um corpo decente, vamos dizer assim, né?
Não, mas também o Santos tá penalizado, né, pela FIFA aí, por conta das questões financeiras de não ter pago aí algumas coisas, e ele não pode fazer contratação, né? Também teve esse problema aí desde sempre que o Santos tá com isso.
E aí, ele pediu jogador, né, e teve essa recusa por isso. Sampaoli pediu o jogador, lembra disso, né? Entrevista. E só Cuca conseguiu emplacar o Santos. Então, a história de Jesualdo Ferreira não ficou legal, não, aqui no Santos. E ele voltou pro Boa Vista. Tá treinando Boa Vista lá de Portugal. Voltou pra sua terrinha e de lá não sai. Já Ricardo Sapinto chegou aqui pra treinar o Vasco, né? Mas antes ele foi jogador do Standard de Liège, né? É um dos poucos portugueses que a gente pode dizer que jogaram numa época pré-Grécia, num time da Bélgica. E aí ele treinou o mesmo time que ele jogou, né? Começou no União Leiria, no Sporting também, passou pelo Alfaté, da Arábia, né? No Standard Liège, Legia Varsóvia da Polônia, Braga também, chegou ao Vasco da Gama, não emplacou, não tem como emplacar no Vasco. 15 jogos de Sapinto, 33,3 exatos por cento de pontos de aproveitamento nos
contrário
pontos,
do rendimento, né, do Abel, né? Enquanto o Abel conseguiu 2/3, ele só conseguiu 1/3, né?
Foram 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. E hoje em dia ele tá fazendo o Gaziantep da Turquia sofrer. E aí a gente tem uma promessa, né, aí com a queda do dinizismo, essa filosofia do futebol, né, que tem marcado aí o São Paulo nas últimas rodadas, marcado negativamente agora, né, com a queda de Diniz, o André Vilas Boas, né, uma promessa, um cara que nasceu no Porto, lá em Portugal, um técnico também, um técnico, assim, digamos, um cara experiente, né, já ficou de vir treinar o São Paulo em outra oportunidade, mas aí não deu certo, falou que ia mudar tudo, todo tipo de coisa que ia mudar treinamento, ia mudar pessoal, ia mudar rotina, enfim. Prometeu muito, ainda não teve sua chance. São Paulo pensa nele, né? O cara já treinou Tottenham, já treinou Zenit, Xangai, Olympique de Marseille, Internacional de Milão. Enfim, o cara não é fraco não, né? O cara tá vindo aí pra somar. E, por fim, a gente vai falar de um brasileiro, né? Um brasileiro
que fez o caminho de volta,
Santa Cruz, né? Isso, ele treinou Santa Cruz, né? É um cara que treinou Bom Sucesso também. Já foi assistente no time que está hoje em dia, né? É o grande Milton Mendes, né? Treinou Paraná, Ferroviária, Atlético Paranaense, Cachoeira, Rei Sol, Vasco, né? Todo mundo tem que passar pelo Vasco, é incrível. E aí, hoje em dia, ele subiu para o Marítimo, né? Para a categoria principal do Marítimo. O Marítimo é um time também mediano lá no Campeonato Português. É um time do nível do Portimonense, do nível do Santa Clara também, enfim. É um time que não briga muito pelas primeiras posições, até porque a gente sabe que
quais times... Ele é tipo um Atlético Goianiense aqui.
Uma espécie de Atlético Goianiense, uma espécie... isso, no Ceará, tá entendendo? No Corinthians,
boa. Assim, que meio Atlético Goianiense, meio Ceará.
Isso. E aí é isso, são os caras que vieram de lá pra cá, né? Com essa promessa de melhorar o nível técnico do futebol daqui, haja visto que essa escola portuguesa é um sucesso, né? A gente pode falar também a nível internacional, um pouco pegando esse gancho, do técnico do Wolverhampton. O Wolverhampton não vem passando, são os Wolves, né? Da Inglaterra. O Wolverhampton não vem passando um bom momento agora.
Boa menção aí
do Nuno Espírito Santo. Ele não passa um bom momento agora, porém o Wolverhampton vinha emplacando uma temporada muito boa, né? A gente teve a perda do Diogo Jota, né? E com isso a gente perdeu também um certo nível de técnico ali no time.
Enfim, poder de fogo também, né, cara?
Exatamente. E o time do Wolverhampton, eu acho interessante essa característica. Na Europa, não aconteceu no Brasil até agora, né? Mas na Europa, o cara levou uma galera portuguesa pro time, né? Aportuguesou o time. Já na Europa, os treinadores brasileiros abrasileiram os times, né? Levam muitos brasileiros. É o caso do Shakhtar Donetsk, que a gente tem esse exemplo.
O Nuno Espírito Santo, ele acabou de trazer o William José. Brasileiro William José, que já jogou no São Paulo, bem conhecido aqui no futebol brasileiro, agora no Wolverhampton. Ele que estava no futebol espanhol, agora está na Premier League. William José, agora no ataque
do Wolverhampton. Vai fazer uma historiazinha aí. Então, assim, fazendo o apanhado desses técnicos que vieram pra cá, né? A gente tem, eu diria, minha opinião pessoal, que acertamos em 50-50. Foi 50%. Vilas Boas tá vindo aí, talvez acerte com São Paulo, não é nada certo. E pode ser quem divida esse caminho entre se foi muito fracasso ou se foi muito sucesso, né, no Brasil.
Quero botar vamos nessa roda aí também Leonardo Jardim, hein? Pode vir a aparecer aí também. O André Vilas Boas é bem cotado, mas Leonardo Jardim corre por fora. Ele que foi técnico do Mônaco, tem uma carreira mais tímida do que a do Vilas Boas, mas também é um cara aí que se cacifa para aparecer também futuramente no futebol brasileiro.
É um cara que é catalão, né? Não, é venezuelano.
Ele é venezuelano de nascimento e português de ascendência.
A gente já tem esses casos, né?
Ele só nasceu na Venezuela, né? Os pais dele são portugueses, ele da adolescência foi morar nas Canárias. E...
Na Ilha da Madeira, né, também?
Na Madeira também, enfim, é isso, né? O Leonardo Jardim é um nome também que vale a pena aí ficar de olho, pode ser mais um portuga chegando no futebol brasileiro. Vamos finalizando, né, então, esse segundo bloco. Vamos finalizar esse segundo bloco do Rifando a Bola. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com... Se liga na dica do nosso boy dos bets e aqueles nossos palpites e pitacos e palpites para você fazer aquelas apostas marotas e maneiras. Valeu. Fica por aí, a gente volta já.
Lá estão as caravelas.